Muito boa noite. Vamos para a informação local e regional com o António Feliciano.
Muito boa noite. PJ deteve homem por suspeitas de abuso sexual de menina. Detido residia com a criança numa freguesia rural do concelho de Tomar. Situação é cada vez mais recorrente. Dois automóveis atropelaram javalis na Estrada Nacional 118, Almeirim. Quase à mesma hora, de regresso a Tomar, a A3, a autoestrada mais cara de Portugal, é que maior aumento de portagens registra em 2018.
Agora damos-lhe a conhecer as previsões do estado do tempo para este sábado. Céu pouco nublado ao limpo, tornando-se geralmente muito nublado a norte do sistema montanhoso Monte Junto de Estrela. A partir do início da manhã, a possibilidade é a ocorrência de períodos de chuva fraca ou a chuvisco no litoral, a norte do Cabo Carvoeiro. A partir também da manhã, vento fraco a moderado, soprando moderado a forte nas terras altas. Ainda formação de geada nas regiões do interior norte e centro e descida da temperatura. Máximas de 14 graus para Porto, Coimbra e Leiria, 15 para Tomar, 16 para Santarém e Lisboa, 17 para Castelo Branco, 18 para Évora e 21 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Um homem de 51 anos foi detido nesta quarta-feira pela Polícia Judiciária por estar fortemente indiciado da prática dos crimes de violação agravada, abuso sexual de crianças e abuso sexual de menores dependentes. A indicação foi avançada nesta sexta-feira. A detenção, fora de flagrante delito, foi feita numa freguesia rural do concelho de Tomar, logo após uma denúncia. Por aquilo que a Hertz apurou, junto do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, da Polícia Judiciária, o agora detido terá cometido esses abusos em contexto familiar, ou seja, o homem reside com a menina, hoje com 14 anos, sendo que se suspeita que estas eventuais agressões sexuais são cometidas desde 2015-2016. A PJ, em comunicado, acrescenta que o homem é funcionário público e tem antecedentes criminais, estando em prisão preventiva após a aplicação das medidas de coação.
Rádio Air, informação.
Por incrível que pareça, as portagens da A13, via que passa por Tomar e ainda pelos concelhos de Vila Nova da Barquinha, Ferreira do Zêzere, entre outros, foi onde se registou o maior aumento das tarifas para este ano de 2018. Os números não deixam margem para dúvidas. Os veículos de classe 1, dentre os quais os ligeiros, pagam agora mais 25 cêntimos numa ligação, por exemplo, de Atalaia a Ceiceira até Condeixa. Se olharmos para as outras realidades de preços, constata-se que não há aumento igual de norte a sul do país e só mesmo na A7 Famalicão Ribeira de Pena e na A24 Chaves é que os valores se aproximam, neste caso com subidas de 20 cêntimos para a mesma classe. Ainda na subconcessão do Punhal Interior, a cargo da Ascendi, verifica-se outros aumentos. Veículos de classe 2 passam a pagar mais 15 cêntimos numa extensão total do percurso, os de classe 3 sobem os custos para 35 cêntimos, enquanto os da classe 4 têm uma subida de 90 cêntimos. Ou seja, a A13, que já é a mais cara de Portugal, foi aquela onde os preços mais subiram em 2018. Mas nem tudo são más notícias, uma vez que na A23, a ligação Tomar, ou melhor, Torres Novas Abrantes, o preço de 2,5€ mantém-se para a classe 1.
Rádio Web, a primeira a informar.
Este sábado fica marcado pela realização de eleições internas da Comissão Política Conselhia do Partido Socialista de Tomar. O sufrágio decorre na sede do PS. Hugo Costa, atual presidente da Conselhia Socialista, lidera a única lista candidata e é acompanhado por nomes como Hugo Cristóvão, atual vice-presidente da Câmara, entre outros. Importa recuar até à apresentação da lista, subordinada ao slogan Um PS Tomar Forte. Hugo Costa recordou as razões que justificam nova candidatura.
O ano 2017 foi um ano marcante em Tomar. O Partido Socialista venceu com maioria absoluta a Câmara Municipal e aumentou a sua liderança nas freguesias. Tínhamos anteriormente 4 freguesias, passámos a liderar 5 freguesias. Enquanto presidente do PS Tomar, só posso ficar satisfeito com o resultado das últimas eleições autárquicas. O processo foi longo e, como muitos sabem, nem sempre fácil. A responsabilidade de continuar o trabalho no meu concelho levou a esta reunitura que considero natural. A moção que apresento tem como nome Um PS Tomar Forte e representa a necessidade de preparar a concelhia para os processos futuros. A defesa dos valores da solidariedade e do desenvolvimento sustentável continuam a ser cruciais no Conselho. Assume como principal desígnio apoiar a governação socialista no município e nas 5 freguesias onde somos poder. Nas freguesias onde somos oposição, proponho que os nossos autarcas continuem uma opção baseada nas ideias e não no mero jogo político, de votar contra apenas porque sim. Tomar precisa de continuar a sua modernização enquanto Conselho do século XXI, mas infelizmente com heranças pesadas que o colocam ainda no século XX a nível de algumas infraestruturas. Mas é na inovação e no conhecimento que o desenvolvimento deve ser realizado. Dessa forma, neste mandato, as minhas principais propostas são as seguintes: realizar iniciativas de debate e formação com periodicidade bimensal. Estas iniciativas podem ter âmbito local, nacional ou de diversas temáticas. Reunir com as instituições do nosso Conselho, sejam elas de cariz social, cultural, desportivo ou de recreio, conforme já temos vindo a realizar. Criar as condições para uma nova e mais moderna sede do Partido Socialista em Tomar. Modernizar o partido nas redes sociais e na internet. Realizar assembleias gerais com todos os militantes para debater os temas de governação do município.
Hugo Costa, que lidera a estrutura concelhia de Tomar do PS desde 2014, deu conta depois de um conjunto de objetivos para a ação futura do partido.
Fomentar a participação ativa e a militância. Apoiar a estrutura da juventude socialista, respeitando a sua autonomia. Realizar os habituais jantares / almoços de Ano Novo e de 25 de Abril. Criar as condições para que nas próximas europeias legislativas o Partido Socialista continue a ser a principal força política do Conselho. Lutar de forma intransigente para a melhoria das condições ambientais do Conselho, doa a quem doer, e a melhorias do nosso hospital, nomeadamente com a urgência médico-cirúrgica. Promover o debate sobre formas de aproveitar o Convênio de Cristo e a sua possível municipalização da gestão. Apostar na educação, no desporto e na cultura como vetores-chave do futuro do Conselho. Defender novas formas de mobilidade e de aproveitamento da eficiência energética. Defender as novas formas de participação cívica. Debater de forma clara as competências dos municípios e a sua delegação nas freguesias. E debater a descentralização. Debater sem preconceitos, mas com objetivos claros, a rede de água e resíduos do nosso Conselho. Preparar o próximo quadro comunitário de apoio. Começar a preparar as eleições autárquicas de 2021. A lista que apresento é renovada, com caras ligadas aos mais vários setores do desporto ou à cultura, da educação à área social. É, contudo, uma lista que não esquece a história do PS de Mar. Todos são iguais. Sublinho o apoio da Sra. Presidente da Câmara Municipal, dos Srs. Presidente das Assembleias de Freguesia, de Juntas de Freguesia e também da Coordenadora da Juventude Socialista.
A instalação de duas torres destinadas ao Cable Park nos Montes, freguesia de Olalhas, precisamente em terreno junto à Albufeira de Castelo de Bode, tendo em vista a prática de wakeboard, levou o presidente da Junta da Serra Junceira a questionar a legalidade deste processo no que se refere ao reconhecimento dos referidos terrenos como de interesse público municipal. Américo Pereira levantou a questão pelo facto de considerar o documento impreciso e mal fundamentado. O eleito dos Independentes do Nordeste focou a sua intervenção em terrenos particulares.
As torres, pelos vistos, em lugar de serem colocadas em espaço hídrico, foram colocadas em prédios particulares. Agora, a questão é tão simples quanto esta. Vai-se reconhecer o interesse público de um prédio particular? Aliás, num deles já lá existem várias moradias. Como é que se consegue dirimir este problema? É que, realmente, se nós formos ver aqui as plantas, e diz assim, ah, mas isto é o círculozinho faz toda a diferença. O círculozinho tem que estar assente no espaço físico. E esse espaço físico é de alguém. Ou é da Câmara, ou é público, ou é de particulares. A APA não pode reconhecer isto, naturalmente, como sendo de espaço público. Há um trabalho mal feito pela Câmara. E das duas uma, ou vamos aprovar isto, e vamos abrir aqui um precedente, consequências imprevisíveis para o futuro, que inclusivamente, reparem, o proprietário de qualquer um daqueles terrenos, a partir do momento que tem as suas propriedades reconhecidas de interesse público, pode fazer um aproveitamento em termos futuros, como todos já vendo, certamente reconhecerá. Portanto, há aqui um mau trabalho. Não basta fazer. É preciso fazer, mas fazer bem feito e fazer dentro da legalidade. E isto não cumpre a legalidade. Agora, isto é que não pode ser, meus senhores. É necessário perceber exatamente em que modos é que isto poderá funcionar. Se é para aprovar a estrutura, a infraestrutura, é preciso ter cuidado, porque ela tem que estar assente de algum lado. Eu sei que isto é assim, isto foi uma coisa da comunidade intermunicipal, da baronesa da Geringonça para o Ribatejo, que é a grande responsável por tudo isto. Epá, eu sei que isto é assim, mas não pode ser desta maneira. Tenho paciência, das duas uma, as coisas são feitas como devem ser, ou então vale mais aguardar mais um tempo e voltar com esta discussão para o futuro.
Esclarecendo a situação, o Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, referia depois que todo o processo tem sido acompanhado pela Agência Portuguesa para o Ambiente, a APA, sendo que em relação aos terrenos em causa, o município adquiriu uma parcela dos mesmos para a instalação dos equipamentos.
A instalação do wakeboard, como aqui foi dito, foi um processo que foi desenvolvido no âmbito da comunidade intermunicipal e que abrange 5 concelhos da comunidade intermunicipal. Estamos a falar na Albufeira do Castelo Bode. Estamos a falar, no nosso caso particular, numa zona que precisa de ser desenvolvida e a instalação do wakeboard vem ajudar ao desenvolvimento daquela zona. E os artigos que estamos a falar, o município adquiriu uma parte dos artigos, aquela parte onde vão ser instaladas as instalações, ou que já estão instaladas. Este processo, para chegar à fala com os proprietários, tivemos a ajuda do Sr. Presidente de Junta das Olalhas e todo o processo foi articulado com a APA. Porque a instalação do Cable Park na Albufeira do Castelo de Bode funcionou até agora, e que ainda se mantém válida, com uma licença provisória, porque não se pode fazer rigorosamente nada na Albufeira sem que haja uma licença por parte da APA, funcionou com uma licença provisória dada pela APA. Neste momento, e seguindo aquilo que são as instruções e as recomendações da APA, e trabalhando em conjunto com a APA, estamos nós e os outros municípios a desenvolver o trabalho para que a licença se torne em definitiva. Aquilo que estamos a falar, o local onde os equipamentos estão instalados, falta instalar, penso eu, os apoios, pronto, vai ter uma estrutura de apoio, casas de banho, e estão em terrenos que o município adquiriu. Chegámos a acordo com os proprietários, o montante está acordado, falta fazer escritura.
É uma situação cada vez mais recorrente nas estradas do distrito e conheceu outros 2 episódios precisamente no mesmo concelho, na mesma via e quase à mesma hora. Durante a noite da última quarta-feira, os bombeiros foram chamados a 2 ocorrências na Estrada Nacional 118, em Almeirim, no sentido de acorrer a situações que envolveram o embate de automóveis em javalis que estavam a atravessar a estrada naquela altura. Felizmente, apesar do aparato, em ambos os casos resultaram apenas danos materiais nos veículos. Vila Nova da Barquinha continua a pedir-se a paragem na estação da Vila do comboio que faz a ligação entre Entroncamento e Badajoz, composição que a CP recusa parar naquela estrutura, apesar do descontentamento já demonstrado pelo município e ainda por deputados do Partido Socialista eleitos para a Assembleia da República. Em entrevista à ERTS, Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, deu conta de que já pediu um parecer ao provedor de justiça, garantindo que não vai desistir desta luta, até porque considera a empresa apresenta argumentos falsos e que são a discriminação pelo concelho.
Ainda antes de vir para aqui, preenchi o inquérito do provedor de justiça. Não, quem me conhece não vou calar a minha voz para situações que são compreensíveis, por mera burocratas que se encontram no terreno do passo e que não conhecem a realidade do território. Repare, o comboio para em Tancos e para muito bem. Uhum. Para na Praia de Ribatejo e para muito bem. Não para na Barquinha, que será uma população de 4 mil habitantes. Ou duas uma. Ou querem o comboio para dizer que tem este período aqui de experimentação até Badajoz para encerrar. Ou seja, para dizer, olha, lançámos este serviço, mas ele não tem procura. Pronto, vamos encerrar. Ou então, objetivamente, há aqui uma discriminação objetiva. E eu diria muito mais. Se calhar com dolo. Para prejudicar Vila Nova Barquinha. Por isso.
Mas consegue perceber porquê? Ou não encontrou base nas
explicações? Não encontro. Aliás, os meus técnicos, uma das prerrogativas que a gente tem em Vila Nova Barquinha é que também temos muita gente ligada à CP, como sabe, não é? Ou seja, como dizia há bocadinho, esta questão da O Nobre 500 é centralizado. Temos pessoal da defesa, temos pessoal da CP, temos pessoal da AMA, temos pessoal de todo lado, e o que é bom. E de facto, falando, aliás, há um deputado que foi dos horários da CP durante mais de 40 anos, que é o nosso deputado Chambel. E eu colocava-lhe a questão, e ele dizia: não, ó Presidente, é que o comboio que vai para a Beira Baixa faz precisamente o mesmo tempo entre o entroncamento e Tancos do que faz agora a automotora que vai para Badajoz. Se parar meio minuto na estação da Braquinha, faz precisamente... Ou seja, aquela questão que eles vinham com o lance, a questão da troca de comboios, que a CP vem com este argumento, é um argumento falso, completamente louco. Significará que, enquanto eu estiver presente da Câmara, lutarei até às últimas consequências junto ao poder político, e não só, neste momento já estou no Poder de Justiça e não vou parar por aí, para que a discriminação que venho sentindo há algum tempo, se viu na Obraquinha, que eu gostaria de saber porquê, mas desconheço, da não paragem do comboio na estação ferroviária da sede do Conselho, que serve as populações da Atalaia e também da Moita do Norte e Vila Nova Obraquinha.
Entramos no desporto. Ao Quim Patins, o Sporting de Tomar irá defrontar neste sábado o Passo de Arcos, em jogo a contar para a 13ª jornada da 1ª Divisão Nacional. Os Leões têm a hipótese soberana de chegar aos 18 pontos, uma marca de veras positiva, isto se ainda tivermos em conta que na época passada fechou igual período com 9. Para além disso, há outro dado que já salta à vista. Os namantinos têm nesta altura 4 vitórias em casa, exatamente o mesmo número conseguido em toda a última temporada em jogos do seu pavilhão. À parte deste fantástico desempenho, só falta ao Sporting de Tomar quebrar o jejum fora de portas, onde não ganha desde 18 de fevereiro de 2017, precisamente na visita a Passo de Arcos. Recorde-se, o Sporting de Tomar é atualmente o 8º classificado, tem 15 pontos, tem mais 8 do que a zona de descida. Vamos à jornada completa: Turquel, Hockey Clube de Braga, Juventude Viana, Barcelos, Sporting de Tomar, Passo de Arcos, Grândola Benfica, Infante Sagres, Porto, Sporting Oliveirense e o Valongo Valença. A Associação de Pais da Escola de São Pedro vai promover neste sábado a Mostra de Sopas. Trata-se da 2ª edição desta iniciativa gastronómica, que terá como palco a Cave da Junta de Freguesia a partir das 20 horas. A Mostra de Sopas tem como objetivo a angariação de fundos para as atividades promovidas pela Associação de Pais da Escola de São Pedro e antecede um outro evento a realizar no domingo pela primeira vez, precisamente a primeira corrida da criança de São Pedro de Tomar. Lourdes Ferro Mau, a presidente de junta, não deixou de registar o apoio que o Executivo presta às associações.
Este fim de semana vai haver mais dois eventos, que eu apelo para a participação de todos na 2ª Mostra das Sopas, que vai ser lá na Junta de Freguesia sábado, a partir das 20 horas, onde vários restaurantes da freguesia e a Associação de Apoio Social vão participar, e que têm objetivo quer de estabelecer relações com a comunidade, quer de angariar alguns fundos também para a Associação de Pais e para as responsabilidades que têm. No domingo, dia 21, vamos ter a primeira corrida da criança de São Pedro de Tomar, que é uma inovação que espero que seja assim o lançamento de um grande projeto que nós estamos a contar e que os pais estão bastante empenhados. Portanto, daí também, a nível do ensino, nós participamos e estamos sempre, mesmo nas férias de verão, portanto, estabelecemos sempre como prioridade. A Junta tem apoiado sempre. Nos últimos anos, temos atribuído todo o material escolar a todas as crianças, as listas de material escolar que os professores fazem. Temos apoiado com pagamento de autocarros, por vezes, dos trabalhadores que vão lá fazer os trabalhos que nos pedem, de acompanhar os eventos, de promover a escola, promover o ensino, de acompanhar os pais. Portanto, todos os eventos nós participamos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.